Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 6:08 está começando o Gabriela Esportiva de hoje. Vamos às manchetes desta quarta-feira. Bahia faz ajustes táticos e trabalha, né? Trabalha muito na construção de jogadas de olho no Bavi. Pedrinho que critica presidente do Flamengo e acusa dirigente de perseguir o Vasco. Daqui a pouco também você confere os duelos da Libertadores nesta quarta-feira. Fred desembarca em Belo Horizonte e é recebido com festa pela torcida do Atlético Mineiro. CEO do Vasco alerta para risco de transfer ban. Palmeiras defende invencibilidade fora de casa contra o Cerro Porteño. Essas e outras informações, mais a rodada da Sul-Americana e Libertadores agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Fred Menezes, com Zé Maria e Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Hoje é uma noite, né, de alguns jogos da Libertadores, mas tem um, né, que chama a atenção. Tem um que logo mais às 21h30 o Brasil vai parar para poder assistir. É o jogo do Flamengo e Cruzeiro.
Ele acabou de chupar a bala do amor e aí ele tá assim, nessa empolgação toda, né?
Esqueceu até de Fred.
Exato.
Eu dei boa noite ao Fred.
Dei boa noite a todo mundo. Ainda vou chamar vocês dois. Viu? Você também chupou a bala do amor, tá emocionado, né? Zé Maria.
Mas que eu não tô na empolgação, eu só tô dando uma manchete de um jogo que vai acontecer. Baixa que o Brasil todo quer assistir, ou não é? Não, ou não sei. Quer assistir?
Não sei, eu não quero.
Entendeu? Hoje só tem duas torcidas hoje. 21h30, a do Flamengo e a torcida Arco-Íris. A Arco-Íris é todas as outras torcidas que querem ver o Flamengo
derrotado.
Não é.
Meu Deus do céu.
E Tony Café faz parte da torcida.
Tá bom, Arco-Íris. Tá bom, então. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O São Paulo avançou na Copa Sul-Americana, venceu o Bolívar, mas venceu com categoria, com futebol. Gostei muito da vitória do São Paulo ontem. E está provocando um duelo na frente e não acontecia há 19 anos. Na próxima etapa da Sul-Americana, vamos ter um duelo de gigantes com o São Paulo enfrentando nada mais, nada menos do que o Boca Juniors do futebol argentino, Café.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. E o Fluminense fez um bom jogo, muitos momentos de superioridade aí contra o Independente Rivadavia, equipe que inclusive ficou na primeira colocação, na primeira fase, acima do Fluminense. O Fluminense, depois dessa última partida no Brasileirão, acabou vencendo o Palmeiras e crescendo emocionalmente, fez um bom jogo, perdeu um jogador na segunda etapa, fez um gol depois disso e no finalzinho sofreu um empate, foi às penalidades e o grande Fábio foi muito bem fazendo duas defesas
grande
muito
ontem,
importantes.
Né?
e venceu aí e se classificou também na Conmebol Libertadores.
Beleza, daqui a pouquinho a gente vai comentar esse jogo. 6:12.
Gabriela Esportiva.
Oitava de final da Sul-Americana. Ontem, né? Ontem o Boca Júnior aplicou a goleada no Deportivo Recoleta, Júlio César, né? O Boca, mas também o Recoleta não é da primeira prateleira, né, Julião?
O Recoleta que eu conheço é a hamburgueria do nosso amigo Tom do Cavaco.
É?
É, que vende hambúrguer de qualidade.
Tá bom.
O melhor da cidade.
Tá bom.
O restante eu não conheço. E o Boca Júnior eu conheço. É um time tradicional do futebol sul-americano. É um time tradicionalíssimo do futebol argentino, né? Porém, não vive um bom momento na sua história, mas continua sendo Boca, né? E para mim não é novidade a vitória do Boca, porque a gente sabe, independentemente da dificuldade que o Boca vem vivendo hoje, dentro e fora de campo, principalmente na parte financeira, né? Mas a gente sabe que sempre... o Boca ele sempre monta bons times, né? E o Recoleta é um time comum do futebol sul-americano que está aí surgindo, tentando se firmar, né? Então, para mim, o resultado não foi surpreendente, não. Se você quer saber, o Boca Juniors foi o time que inspirou, né? Ao fundador do Colo-Colo a copiar o uniforme do Boca para o Tigrão de Ilhéus.
Muito bem, eu não sabia dessa não. Júlio César também é cultura, 6:13.
Gabriela Esportiva.
6:13, Zé Maria, o São Paulo fez a lição de casa, venceu por 3-1 o Bolívar no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Esse jogo aconteceu no Murumbis, né? E foi disputado ontem, Zé Maria.
É uma vitória, gostei demais do time do São Paulo. Eu assisti esse jogo, o São Paulo fez 1-0 com um gol de bela feitura do Luciano, né? O Bolívar conseguiu chegar ao empate com um dos gols mais bonitos que eu já vi na atual temporada, mas o São Paulo teve força para marcar o segundo, para marcar o terceiro também, passou jogando bola, né? Depois do empate lá no campo do Bolívar. Ontem o São Paulo foi muito soberano, jogou um futebol arrumadinho. Tomara que o São Paulo consiga realizar o futebol que a gente viu ontem pela Copa Sul-Americana, que é a competição de mata-mata, também na competição de pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Isso a gente só vai poder analisar no próximo, nesse final de semana, quando a competição volta a estar em atividade aqui. Mas um São Paulo muito forte. Claro que na próxima etapa o confronto agora é com o Boca Juniors do futebol da Argentina, né? Duelo que já não acontecia entre esses dois clubes há 19 anos. E no último duelo São Paulo também acabou eliminando, né, o Boca Juniors. São dois grandes gigantes do futebol sul-americano vivenciando épocas bem diferentes.
Muito bem, 6:15.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:15, Fred Menezes, o Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino das oitavas de final da Sul-Americana. A bola rola daqui a pouco, logo mais às 19 horas, na Arena MRV. Fred Menezes.
O Atlético venceu a primeira partida, né? Faz esse jogo dentro de casa, tem tudo para se classificar, joga pelo empate com apoio de sua torcida, mas futebol, né? A gente tem que estar atento, porque o Bragantino também não está morto 100%, né? Pode chegar lá fora de casa e acabar revertendo aí, apesar do Atlético estar vivendo um momento superior, uma equipe que está demonstrando um bom futebol também, né? Agora nessa segunda etapa do Brasileirão, também vai crescendo dentro da competição. E aí é uma coisa pessoal, eu acho que o Atlético se classifica, né? Mas não vai ser tão simples, não. E você sabe, de futebol, né, Zé?
Existe. E como existem também as diferenças, né? O Atlético Mineiro é um gigante, é um time de massa. Muito diferente da história do Bragantino, né? Que é um time de uma torcida localizada ali em Bragança Paulista. Acho que o Atlético tem a vantagem aí, joga pelo empate, se vencer o jogo, acho que vence também, tem tudo para vencer. O momento do Atlético Mineiro
é melhor,
é muito superior ao momento do Bragantino.
Muito bem, 6:17, a Sul-Americana continua, daqui a pouco também, logo mais às 21:30, o Tigre enfrenta o Torque, né? Amanhã às 19 horas. O Santos visita o Macará, né? O Vasco visita o Olímpia às 19 horas também. O Botafogo amanhã às 21:30 recebe o Cienciano. E para fechar essa rodada, Santa Fé e River Plate às 21:30 na Sul-Americana 2026.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Muito bem, 6:18, Zé Maria, o Fluminense e o Independente Rivadavia, né? Venceu, o Fluminense venceu o Rivadavia por 5-4 nos pênaltis lá no estádio das Malvinas, na Argentina, né? Esse jogo que Fred comentou ainda há pouco na abertura do programa. O Fluminense levou a melhor, fez o dever de casa.
Então tem estrela, né? Veja como mudou de água para vinho, né? Sim. Não é a primeira mudança, já é a segunda mudança em atitude, em comportamento, em futebol, né? Em pegada. É um Fluminense diferente, mesmo com 10 jogadores, fez 1-0, segurou um empate e venceu nas penalidades. Nas penalidades, além do Fluminense ter cobrado com perfeição a sua série de penalidades, Fábio foi o grande destaque porque defendeu 2 pênaltis da equipe argentina. Então é um Fluminense que passou com méritos e fica muito evidente que a fase tricolor é uma nova fase sobre o comando do Marcão.
Muito bem, Zé Maria. Ontem tivemos também o Estudiantes enfrentando a Universidade Católica e venceu por 3-0. Os jogos de hoje, daqui a pouco, logo mais às 19 horas, o Platense enfrenta o Coquimbo Unido, né? E Júlio César, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño daqui a pouco, logo mais às 19 horas.
Jogo difícil, não penso que vai ser fácil não. Palmeiras, a chance do Palmeiras era no jogo da semana passada, dentro de casa, mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar, né? E hoje, jogando fora de casa, na casa do Cerro, não vai encontrar facilidade, né? É um jogo muito difícil. Palmeiras vai ter que ter muita sabedoria nesse jogo, porque o Cerro Porteño é um time também que gosta de uma catimba, né? Gosta de jogar com regulamento debaixo do braço, sabe do potencial do Palmeiras, também não vai partir assim desesperadamente para poder fazer o resultado. Então esse é um jogo como se fosse um jogo de xadrez, é um jogo que tem que ter estratégia e inteligência para jogar. Quando eu falo jogo difícil, eu não estou dizendo que o Palmeiras não possa vencer. Pode sim vencer. Agora não vai encontrar facilidades.
Tudo indica pelo tamanho do duelo de hoje, que é jogo para a decisão acontecer nas penalidades.
Tem mais, né? Pode ser também.
Que o Palmeiras também saiba, não é que saiba, porque gol pode sair a qualquer momento. Mas é sempre melhor fazer o primeiro gol na segunda etapa, quando falta menos tempo para acabar e você conseguir segurar o jogo, né, com a vitória, né, que ontem o Fluminense acabou não conseguindo, apesar de ter lutado também com alguns erros de arbitragem, né? Mas o Palmeiras é uma equipe muito forte, mas precisa saber jogar lá e precisa também ter um pouco de sorte.
Agora, a gente também não pode desprezar a realidade de Cerro e de Palmeiras, né? A realidade do futebol brasileiro para o futebol sul-americano. O Palmeiras tem uma qualidade melhor, isso é indiscutível, né? O investimento do Palmeiras é incomparável, né? Então o Palmeiras pode até surpreender, porque é uma equipe que fez um investimento muito maior do que o Cerro Porteño. Agora é um jogo de um grau de dificuldade, eu diria que não vou estranhar se essa decisão acontecer nas penalidades, embora reconheça que o elenco do Palmeiras é um elenco de melhor qualidade.
Sem sombra de dúvida, né? Mas quando a bola rola, todo o elenco fica nivelado, todos os times ficam nivelados. Pelo menos a escalação que foi liberada aqui agora, o técnico do Palmeiras não vai querer inventar, porque na primeira partida ele inventou, ele pagou para ver, por isso que o time pecou. Ele deixou Flaco e Vitor Roque no banco. Na escalação de hoje, já, o Palmeiras já liberou aqui, até porque o time joga daqui a pouco. É com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Alexandre Barbosa.
Três zagueiros.
Alan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez, Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes.
É, 3-5-2 é a formação que está se desenhando aí pela escalação do... E ele está correto mesmo, tem que atuar ali no meio campo com 8 jogadores. O 3-5-2 é a formação ideal para fazer um jogo fora, um jogo decisivo fora de casa, né? Porque esse jogo vale uma classificação à fase seguinte da Libertadores da América.
Muito bem, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, Fred Menezes, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, enfrenta o Cruzeiro daqui a pouco, né? Nesta quarta-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio, né? Encerrando aí um adversário que representa aí uma ameaça real lá no Maracanã, né, Fred?
Sem dúvida nenhuma, é um jogão, porque é um jogo de nível altíssimo, né? O Cruzeiro também vem crescendo muito aí no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que tem uma formação também com bom investimento. É claro que o Flamengo está um pouquinho acima, inclusive na classificação do Brasileirão, mas como o Zé sempre fala aqui, mata-mata mesmo, mata-mata. O primeiro jogo foi 1-1, o Cruzeiro perdeu uma oportunidade de vencer, e mesmo que tivesse vencido, jogar a segunda dentro do Maracanã contra o Flamengo
é barril dobrado.
É difícil, é muito difícil, precisa jogar um grande jogo.
E se a gente for analisar os números, ele decepcionou em Minas, porque fez apenas um único ataque. Exatamente. Nos 90 minutos.
Aí, quer dizer, o Flamengo foi conseguiu eliminar.
Gol que o Cruzeiro conseguiu marcar, depois não atacou. Foi um espectador privilegiado, e o Flamengo teve uma posse de bola no Mineirão enorme.
Eu posso até dizer, entendeu, com muita certeza que tá suave pro Flamengo esse jogo aí. Porque vai que a torcida lota lá o Maracanã,
não,
entendeu?
A torcida vai lotar, né?
E aí, amigo, já foi.
Só não vai estar a julho.
Foi outro jogo aí que o treinador inventou no primeiro jogo e pagou para ver. E viu. Né? Porque ele tirou do jogo Pedro e Paquetá e colocou no banco, entrou com esses dois jogadores na segunda etapa. Na escalação que foi liberada aqui agora, ele parece que a cabeça dele não está muito boa, não. Ele continuou com essa ideia de querer barrar Pedro. Porque Bruno Henrique, durante a semana, voltou, né? Se recuperou e voltou a treinar. Então, a provável escalação do Flamengo é com Emerson Rossi no gol, Emerson Royal ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique, né? O Flamengo tem com retornos importantes aí do Bruno Henrique, né? Tá retornando, e o Everton Cebolinha estão à disposição do treinador. Dúvidas na lateral esquerda e no ataque, o Royal, o Varela, o Pedro ou Bruno Henrique. E desfalques o Flamengo tem para o jogo de hoje: Alexandre com dores na panturrilha, Vitão lesão na coxa esquerda, Dela Cruz lesão na coxa esquerda. Esses jogadores seguem fora aí do Malvadão. Né?
Mas pela escalação aí é um Flamengo muito forte, né? Um Flamengo... Eu acho que a tendência é ele entrar com Varela. Acho que Varela, aí é um ponto de vista muito pessoal. Eu acho que Varela se encaixa melhor do que o Emerson Royal, no meu ponto de vista.
É muito fazendo mais agressivo. Varela é mais jogador.
Mais jogador do que o Emerson Royal. Mas esse Emerson Royal joga tão pouco, né? Que quando ele é escalado, a gente fica até com aquela expectativa de que ele possa praticar um futebol alto.
Agora, o que eu não consigo entender, né, no Flamengo, é que Bruno Henrique já disse desde a época de Felipe Luiz que não gosta de jogar centralizado. Ele não gosta de jogar, fazer aquela função de Pedro. E o Flamengo tem um cara da posição que é Pedro, e o treinador fica insistindo com essa dúvida em pegar um cara que joga de lado para querer improvisar o cara jogando no meio. Eu não consigo entender isso, bicho. E
sem falar que o Pedro dá resultado na posição dele.
Entrou na partida do final de semana contra o Mirassol, fez dois.
Pois é.
Fez dois gols, entendeu? O Paquetá entrou na partida lá em Minas, foi quem empatou o jogo. E esse cara fica com essa dúvida. Cara.
Havia um problema do Pedro com o treinador anterior, com
Felipe Luiz.
Com Felipe Luiz. Será que esse problema continua? Problema do treinador com o Pedro?
Eu não acredito que o Cruzeiro vai sair para o jogo, não, Júlio. O Cruzeiro vai jogar ali com duas linhas de cinco, vai cozinhar esse empate até quanto puder. E, se possível, levar para o final do jogo, para a decisão acontecer.
O jogo do Cruzeiro é aquele jogo que
já conhece. Se o Cruzeiro se abrir, ele toma 3 ou 4 no Maracanã.
O jogo do Cruzeiro, entendeu? Vai ser aquele jogo por uma bola. Não vai se abrir, vai jogar fechado, explorando o contra-ataque. Só que o Flamengo também joga no contra-ataque.
Agora, o jogo tem um atrativo que dificilmente a gente encontra algo superior no mercado. Pela qualidade do time do Flamengo, né? Do banco do Flamengo, pela qualidade da maioria dos jogadores do Cruzeiro, que são titulares, mas não tem aquela equipe dos sonhos, está longe disso. A realidade é essa, a gente precisa diferenciar as coisas, né? Se na área técnica você encontra um nivelamento de dois treinadores de ponta, você não percebe isso quando você vai analisar os bancos. Ninguém tem o banco que o Flamengo tem. Ninguém tem. E é por isso que o jogo de hoje promete, né? Além da qualidade do Maracanã. Maracanã é palco para jogos especiais, jogos desse tamanho, Tony Café.
Muito bem, 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29 e a Libertadores continua. Amanhã tem LDU recebendo o Mirassol às 19 horas. O Corinthians recebe o Rosário às 21h30. E na terça-feira, Independiente Del Valle recebe o Tolima, né, às 21h30. 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Júlio César, Bahia deu sequência à preparação para o Bavi na manhã desta quarta-feira, 19. Os jogadores do Tricolor realizaram mais uma sessão de treino no CT Evaristo de Macedo. O treinamento iniciou com uma atividade física. Na sequência, o elenco foi dividido em 3 equipes para um exercício técnico de enfrentamento em espaço reduzido, enquanto 2 times se enfrentavam seguindo regras específicas, né, e passes e finalizações. O terceiro aguardava para entrar na atividade, Júlio César.
Eu acho bom o Bahia treinar e treinar muito, né? Porque o jogo não vai ser fácil, vai ser no Barradão, né? A primeira fase foi cá na Arena Fonte Nova. O Vitória vem em uma vibe melhor hoje do que o Bahia, apesar de estar na classificação, está atrás, né? Mas o momento dentro de campo hoje, o do Vitória é melhor do que o do Bahia. E olha que o Vitória não tem as peças que o Bahia tem, né? Então eu acho que o Rogério Ceni, ele tem que trabalhar muito e montar aí um time forte, montar uma estratégia de jogo, porque clássico, né, dessa magnitude, você tem que ter estratégia. Não é qualquer jogo, é clássico. E clássico você sabe que, né, tudo pode acontecer. Então, o Vitória, por outro lado, como eu já disse, vem bem no Campeonato Brasileiro. Tem a atmosfera do estádio ao seu favor, tem a torcida ao seu favor. Vai ser um jogão de bola. Vai ser um jogão, né? E é aquele negócio que eu sempre digo. O clássico vence quem erra menos, quem entra mais focado, quem entra mais determinado. É o pequeno detalhe que decide o clássico.
Muito bem, Júlio, 6h31.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h31. Zé Maria, o presidente do Vasco, Pedrinho, fez duras críticas ao mandatário do Flamengo, BAP, durante o embarque da delegação vascaína para Assunção, no Paraguai. O dirigente afirmou que os comentários eram direcionados exclusivamente ao presidente rubro-negro, sem envolver a instituição Flamengo, e classificou BAP com termos de mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita, Zé Maria.
Eu acho que Pedrinho devia se preocupar mais com o momento difícil que o Vasco está passando. Vasco amanhã, gente, pode seguir ou pode ser eliminado, entendeu? Da competição sul-americana, porque vai ter um grau de dificuldade, não conseguiu vencer o jogo como mandante no Rio de Janeiro. Jogou a decisão da vaga para lá o futebol do Paraguai, entendeu? E a gente sabe que o futebol do Paraguai, o Olímpia não é uma equipe qualquer do futebol do Paraguai. Então criou uma dificuldade enorme para si. Vai estar criando o ambiente no Vasco, já está um ambiente de tanta dificuldade, um time que não consegue sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não consegue fazer uma Copa Sul-Americana também com uma intensidade maior, vai ficar se preocupando com o presidente do Flamengo. Eu não vejo sentido nisso. Acho que a preocupação agora é revitalizar esse Vasco, porque não tem como mudar o time inteiro, entendeu? E também chega de mudar treinador, porque treinador nenhum vai consertar quando a gente encontra deficiências técnicas numa equipe que foi montada. Então acho que ele deveria estar se preocupando agora em fazer um trabalho psicológico com a equipe dele, buscar essa classificação, que é isso que importa. A melhor resposta do Vasco agora seria avançar na Copa Sul-Americana.
Ô Zé Maria, você sabe muito bem, você acompanha que o Vasco vem recebendo ataques do BAP o tempo todo.
Sim,
né? Aí você, que foi presidente de um clube, chega no aeroporto, a imprensa vai te perguntar a respeito do que está acontecendo, dessas ofensas, dessas coisas que o presidente do Flamengo vem fazendo com o Vasco. Você, como um presidente e defensor do clube que você preside, lógico que você vai falar alguma coisa, você não vai ficar calado.
Eu sei, mas não, essa briga em paralelo, quer que o Vasco vai ganhar, o Vasco só tem a perder. O Flamengo está numa realidade diferente, está em outro patamar.
Aí você está defendendo agora o BAP.
Não, não estou defendendo o BAP não, estou defendendo que Pedrinho tem que se preocupar em consertar com o futebol do Vasco da Gama e não com o extra-futebol. Isso aí não faz parte do futebol, isso aí é uma coisa extra-futebol. Tem que se preocupar com o futebol, em motivar, em fazer crescer a intensidade do futebol dele, dos atletas dele. Que resposta ele vai dar? Quem está na frente, quem está em situação privilegiada, é o arqui-inimigo. Então o inimigo está, entendeu? Ainda mais criando embaraços para um time que emocionalmente não está legal, porque a gente não está legal nem em nenhuma das duas competições.
Eu acho que você é flamenguista, Zé Maria.
Não,
6:35.
Não sou flamenguista, não, eu sou realista.
6:35.
Gabriela Esportiva.
6:35, o volante Fred, seu xará, viu, Fred? O volante Fred desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira, Fredão, né? E teve uma recepção animada da torcida do Atlético. O jogador chegou ao aeroporto da Pampulha e encontrou atleticanos que foram ao local para dar as boas-vindas ao novo reforço, né? Fred aí parou aí para tirar fotos, distribuiu autógrafos, né? E acompanha a festa aí preparada pelos torcedores do Atlético para a sua chegada.
O Fred é um jogador que pode ajudar aí o Atlético, até porque tem experiência internacional, né? Foi um jogador, aquele mesmo jogador que se emocionou aí na penúltima Copa do Mundo, e o Brasil estava se classificando, e ele foi ao ataque, abandonou sua posição e acabou num contra-ataque sofrendo, né, a Croácia, né, se eu não me engano, e sofrendo o gol, indo aos penalidades, e o Brasil acabou sendo desclassificado. O Fred é um jogador que tem um histórico, né, tem alguns anos de experiência fora do Brasil, vai ajudar o Atlético, né? O Atlético fica mais forte, claro, mas é um jogador que vai somar coletivamente, jogador defensivo. A gente vê que o retorno também já não tem uma boa vitrine também lá, né, se manter na Europa. E aí está voltando para o Brasil para finalizar aí sua carreira em pouco tempo também. Não digo que seja daqui a 1, 2 anos, mas não tem já tanto tempo para poder continuar sendo jogador de futebol profissional.
Agora acho que ele vai ajudar. Tanto que ele, eu gostei da entrevista dele, porque ele disse: olha, não estou chegando para substituir o Hulk. Estou chegando para ajudar o Atlético Mineiro. O futebol é coletivo, Fred.
Claro.
Não adianta, é o mesmo problema do nosso time, Café. Enquanto poucos jogadores conseguem render, a maioria não conseguem ter um rendimento à altura. E é por isso que a gente vê determinadas situações, como o Vasco, naquele primeiro tempo contra o Santos. Foi o dono do jogo, teve maior volume de jogo, ganhava a primeira, a segunda bola.
Não conseguiu empurrar a bola.
Não definiu, não marcou gol nenhum. E no segundo tempo, depois que tomou o primeiro gol, né, se perdeu emocionalmente, né? E aí o Léo Jardim, que sempre foi o grande paredão do Vasco, acabou contribuindo e falhando em 2 gols daquela vitória que o Santos venceu por 3 gols.
Eu acho, Zé, que até é uma falta de criatividade nas equipes brasileiras. O Cruzeiro contra o Flamengo também, jogando dentro de casa, praticamente não...
O que vai ajudar, Fred, é o bom momento do Atlético.
Sim.
O Atlético, sim, a gente precisa reconhecer.
Ele vai chegar sumando, né?
O Atlético, depois da Copa do Mundo, está fazendo um campeonato como há muito tempo a gente não via.
Vamos
uma
lá.
Intensidade muito maior.
Muito bem. O Vasco tem que passar sebo nas canelas, porque o próximo jogo no Campeonato Brasileiro será no dia 23 com o Palmeiras e logo em seguida, no dia 29, né, vai receber o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro, né? Então o Vasco tem que estar atento nessa situação, porque senão a situação pode ficar pior, porque depois disso tem Fluminense. Ele vai até as Laranjeiras, né, enfrentar o Fluminense.
A balinha do amor já funcionou.
A balinha do amor está funcionando, né? Tomara que funcione para o Vasco. E depois o Vasco, né, vai enfrentar o Grêmio. Então o Vasco tem 4 paradas que não é paradas moles para ele enfrentar. Já é o vice-líder da zona de rebaixamento. Vice-líder.
O problema, Tony, quer dizer, o Palmeiras. Se o Palmeiras vence essa partida pro Cerro Porteño, ela vai continuar focando mais na Libertadores.
Sim.
Mas se o Palmeiras não consegue se classificar hoje, ele vai voltar com mais gosto para o Brasileiro.
Eu falei vice-líder, então, não. Vice-lanterna da zona de rebaixamento, o Vasco hoje, né, tá numa situação muito delicada. E precisa, né, revitalizar o seu elenco o mais rápido possível. Coisas que eu não estou enxergando lá no fim do túnel, porque falta dinheiro. O Vasco foi para o mercado buscar dinheiro emprestado e até agora não houve nenhuma resposta.
E o problema maior é que com dinheiro você também não encontra aquele jogador que... Né, você encontra bons jogadores hoje no futebol aqui
sul-americano
não é fácil. Então é saber comprar, né, e ter esse jogador para você.
A gente vai faturar investir. E voltamos daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h53, Júlio César. O Cruzeiro está pronto para enfrentar o Flamengo pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, né? Daqui a pouco, logo mais às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Justamente o local da partida, né? Pode ser o maior trunfo aí da Raposa contra o Rubro Negro, né? O time celeste não perde longe de casa desde abril, Júlio, quando foi goleado pelo São Paulo, e ainda tem vantagem sobre os adversários em confrontos mata-mata, Júlio César.
Ele não perde desde abril porque não cruzou o caminho do Flamengo. Hoje ele vai cruzar. Né? É um jogo difícil. Né? Difícil por quê? Porque o Flamengo está dentro de casa, joga com sua torcida ao seu favor, Então isso tudo favorece ao Flamengo. A gente sabe que precisa vencer para se classificar. A pressão, existe uma pressão, não vem dizer que não existe, porque existe uma pressão em cima do Flamengo, né? Porque o Flamengo hoje só tem brasileiro e Libertadores. Então tem que fazer jus ao investimento que a diretoria faz no clube, né? Ao elenco que tem. Então,
quem sair prematuramente de uma competição desse tamanho não fecha no final do ano o orçamento, não. Vai ter dificuldade, entendeu, Fred? Porque é um prejuízo terrível. Imagina o Flamengo, e já perdeu a Copa do Brasil,
que é uma competição rentável.
Ser eliminado agora pela principal competição que ele disputa, que é a Libertadores da América. Sem uma competição superior, inclusive o Campeonato Brasileiro, gente.
É isso aí.
Eu estou falando em...
Então, de dinheiro.
Em recursos.
Então, o Cruzeiro não vai achar facilidade, como também a gente sabe que o Flamengo não vai achar facilidade. Não é porque está dentro de casa que também vai encontrar a Avenida Soares Lopes aberta, né?
É jogo difícil.
Durante a avenida tem dois ou três radares por ali para... Para pegar quem anda em alta velocidade. Mas o Cruzeiro vem a campo, segundo o seu treinador, o Arthur Jorge, ele já soltou aqui a escalação com Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Vilalba, né? O Gabriel Rojas, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, Wesley, Arroio e Caio Jorge. Praticamente
naquele jogo,
o mesmo time,
naquele,
né,
jogo do
passado.
Mineirão. Eu não gostei da saída desse goleiro Otávio, não. Ele errou e não foi uma, nem duas e nem três. Muitas bolas na reposição dele, foi uma reposição ruim. Ele não pode errar hoje no Maracanã, não. Porque a posição...
Sabe o que eu estou notando aqui uma coisa? Tá todo mundo com a voz aveludada hoje aqui. Foi o que houve?
A voz está macia, né?
Foi o que
houve? É a balinha do amor.
A bola do amor. Agora, você falou, você tocou em um ponto aí, né? Vale a pena lembrar que esse goleiro ainda é um goleiro que está em formação.
Pois é.
É um goleiro jovem que está vindo da base do Cruzeiro.
Flamengo, que já tem um goleiro feito.
É um goleiro que não está acostumado a grandes jogos. Ah. Imagine jogos com o tamanho do público que vai ter hoje no Maracanã, pressionando o time do Cruzeiro.
Que pode até ir para as penalidades, né?
Que pode até ir para as penalidades. Então, é uma peça que o Cruzeiro tem que ficar de olho, porque esse goleiro é um goleiro ainda que não passa a segurança ao gol do Cruzeiro. O goleiro experiente está machucado, que é o Cássio, né?
Pois é.
Inclusive, falar em contusões, o Matheus Henrique também está fora desse jogo. O Matheus Henrique está fora, o Cássio e o Gabriel Peck, além do Luiz Sinisterra.
E o Matheus, né, Pereira está escalado?
Está escalado.
Esse é o jogador mais criativo do meio-campo do Cruzeiro, né? E tem o Caio Jorge, que é um atacante Gerson também diferente.
Fez até uma boa partida,
o Gerson também, muito embora não tenha ainda repetido atuação nenhuma,
não,
que ele já fez com a camisa rubro-negra.
Ainda não fez uma grande atuação com a camisa do Cruzeiro, né? O Gerson, desde quando voltou...
De repente pode fazer
voltou
hoje.
Voltou muito o time. Pode ser, né? No Maracanã, diante da torcida do Flamengo, xingando ele, pegando no pé dele.
Ele já fez algumas boas partidas contra o Flamengo lá no Maracanã.
Boa,
jogava no Fluminense.
Ah, mas isso aí foi no início da carreira dele.
Sim.
Você sabe qual era a posição dele naquela época?
Sabia, era volante.
Não, ele era o camisa 10 do Fluminense.
Mas nunca foi meia.
Não, ele foi vendido como meia.
Nunca foi meia.
Ele foi vendido como meia.
Ele foi um jogador que voltava para trás para tocar a bola.
Mas vamos ver, né? O clássico...
Ele tem futebol para jogar nas duas posições. Né? Como volante e como meia também.
No Brasil de hoje.
Muito bem, senhores. 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58. Zé Maria, centenas de torcedores do Corinthians participaram de um protesto em frente à sede do Ministério Público de São Paulo nesta quarta-feira, em um ato de apoio à possibilidade de intervenção judicial no clube. O grupo levou faixas pedindo socorro à instituição, né? O movimento foi convocado nas redes sociais e contou com o apoio das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chope e Fiel Macabra. Entre os manifestantes estava o ex-atacante Dinei, ídolo do Timão, José.
É, mas o Corinthians está colhendo aquilo que ele plantou, né? Elegeram diretorias ruins, entendeu? É, gestões que prejudicaram muito, que tiraram muito proveito. Essa história de cartão, mas o chamado cartão alternativo do clube, né?
Corporativo.
Teve presidente que usou aí o cartão corporativo até para comprar flores. Então, gente, quem elegeu esses caras foi o próprio Corinthians. Entendeu, Fred? O Corinthians é um clube que teve sucessivas diretorias, entendeu?
Histórico isso, né?
Isso é histórico no Corinthians, que prejudica de gestão ruim, da gestão fraudulenta, entendeu? Sempre em detrimento do clube de futebol. Então o clube sofreu muito e continua sofrendo. Quando o time do Corinthians aprender a votar, aí ele vai colocar um dirigente como a gente ainda encontra em determinados clubes. Não são muitos não, viu? Isso não. Hoje é uma raridade no país. A maioria das gestões aqui são muito ruins e a gente vê contratações muito equivocadas, né? Em clubes tradicionais, grandes, pesados, né? Que contratam muita gente por valores que a gente fica imaginando como é que aquele cidadão consegue ganhar um salário. Ontem, por exemplo,
Castilho do Fluminense.
No jogo, pois é, pode ser um desses exemplos, né? Pode ser um desses exemplos. Ontem no jogo do São Paulo, o narrador falou: rapaz, um jogador do São Paulo, o salário do Caleri paga a folha toda de quase o time titular inteiro do adversário. Então é isso que a gente vê no Brasil. Tem muita gente aí ganhando muito e jogando muito pouco.
Tá aí o Zé Maria, né? 7-1 é o presidente campeão.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Vitória fez um acordo com o Portimonense de Portugal, resolveu a transfer ban da FIFA e não corre mais riscos de perder aí pontos na Série A, né? Até sexta-feira, o rubro-negro vai pagar à vista a dívida de $394 mil, aproximadamente 2,5 milhões. E neste momento, o clube aguarda ajustes burocráticos, né, da CBF para poder registrar novos jogadores. Ó, o Vitória aí já se organizando, né?
Mais uma boa notícia, né, uhum. Tony? Vitória deu uma melhorada aí esses últimos jogos,
também,
não só,
né,
financeiramente também, mas dentro de campo. Então Vitória tem tudo aí para fazer um grande jogo aí contra o Bahia, e se sair vencedor, ele vai continuar aí nessa vibe de bom futebol e de boa recuperação financeira também.
Muito bem, 7-2.
Você falou aí do Vitória que vai fazer que fez esse acordo e vai pagar.
Já vai pagar a vista.
Eu vi uma entrevista do presidente do Vitória, o Fábio Mota. Inclusive, eu achei ele muito ousado, porque quando se fala em dinheiro, a gente lembra logo de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? No futebol brasileiro. E ele disse que o Vitória hoje é o único time do Brasil que paga os seus vencimentos aos jogadores com 15 dias de antecedência. Ele quita a folha de todo mundo 15 dias antes de vencer a folha. Ele paga o salário de todo mundo e ele desafiou. Ele fala no vídeo: eu desafio qual clube do Brasil que paga com 15 dias de antecedência. Vitória, todo mundo recebe 15 dias antes de vencer a folha.
Isso,
então,
é,
quer dizer, isso é um bom sinal, de que o Vitória, ele pode não ter um caixa gordo, mas tem.
Está cumprindo com suas
obrigações. Cumprindo suas obrigações.
Tem liquidez.
E tem um presidente, né, que sabe administrar, né, o dinheiro do clube.
Tem uma visão que todos deveriam ter.
Que tem uma visão.
Um jogador que ganha bem, você pode também cobrar.
Sim, né? Lógico.
E ele vai dar mais retorno, porque joga tranquilo, né? Com as suas contas.
Eu fiquei feliz quando eu vi essa entrevista, porque a gente às vezes fica de longe, Mas tem certas coisas no futebol que a gente não consegue a informação para poder passar para o ouvinte, para poder passar para o torcedor.
Às vezes não é nem interesse da própria mídia pois fazer esse tipo de coisa. E é o seguinte, isso não começou agora não, viu? Isso começou na Série C. O Vitória, essa medida foi adotada desde a Série C para recuperar a credibilidade, né? Foi um ato que eles fizeram para recuperar aí a credibilidade e a reputação do Esporte Clube Vitória. E aí ele acostumou a pagar antecipadamente a folha, né?
Então isso é um bom sinal de que o Vitória, ele não vive assim a mesma situação que o Vasco e o Corinthians. Apesar de que o Vasco a gente também não vê notícias de que salários estão atrasados. O Vasco não pode estar com caixa recheado, mas a gente não vê notícia de salários atrasados no Vasco.
Mas né? a gestão de Fábio, ela é diferenciada, ele faz uma gestão muito eficiente para quem tem poucos recursos, né? Sim. Estamos falando do Vitória, da realidade do Vitória. Então, ele está liquidando a folha com 15 dias de antecedência, Júlio. Isso diferencia ele, isso dá uma moral a ele com o grupo, dá uma liderança a ele que a gente não consegue enxergar na maioria dos clubes brasileiros. Eu acho que isso tem feito a diferença de um Vitória muito forte jogando como
um detalhe, viu?
No seu estádio.
Isso, Vitória tem essa ousadia com o estádio ainda com a capacidade pequena. No final de 2027. Foi quando ele deu o prazo aí para a nova Arena Barradão ser reinaugurada. Isso aí pode melhorar a vida do Vitória.
Agora
porque
ele vai
sair,
fechar a ferradura, né?
Vai para um número de 50 mil torcedores.
Para a gente fechar o programa de hoje, Júlio falou sobre a questão do Vasco, que não pagava atrasado.
Que não tem...
Realmente o Vasco não tem nenhum salário atrasado, mas... A luz vermelha já foi acesa. Né?
Não, a luz vermelha já está acesa desde 3 anos.
Não. A diretoria ligou aí o sinal de alerta para essa questão do fluxo de caixa do clube. O CEO da SAF do Vascaína, o Fred Luz, ele alertou publicamente que a situação financeira é extremamente delicada e que, sem a liberação judicial de um empréstimo emergencial de 150 milhões, o clube poderá enfrentar graves dificuldades aí para honrar compromissos, inclusive com o elenco. Funcionários em geral, né, lá do São Januário, né, o recurso financeiro anterior de 40 milhões foi totalmente consumido e a nova linha de crédito aí de 150 milhões está temporariamente travada pela justiça, aguardando um auditório aí, um relatório da auditoria. Não sei o que pode acontecer com o Vasco, porque o Vasco também tem uma venda de SAF travada, né? Mesmo o cara falando que o dinheiro da 777 está na mão, que assim que for batido o martelo, ele paga o restante do dinheiro da 777 e vai se responsabilizar pelo Vasco daí em diante. Mas, infelizmente, não está saindo e o programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 77, o programa de hoje fica por aqui. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Eu quero aqui mais uma vez, né, registrar em público que a bala do... Inclusive,
foi você que colocou esse nome.
Quem apelidou foi eu.
Exatamente. Pode até, né, registrar. Cuidado aí.
Quem deu o nome foi eu. Porque a bala de Jamil, Aí eu apelidei de bala do amor.
Uhum.
E realmente, Zé Maria hoje trouxe a bala aqui para o estúdio para a gente muito degustar. Legal. E eu não vou dar nota 10, não. Porque eu vou dar nota... 1000.
Rapaz,
vou dar logo uma nota gigantesca, porque a bala é boa.
A bala é incrível.
A bala é boa.
Ela parece um coquetel, né?
É uma cítrico. Bala gostosa, tem onde você sente o gosto do gengibre, do limão.
Bala feita com bagaço de limão, um bagaço de gengibre. É uma receita guardada.
As sete chaves.
Eu acho que esse Júlio Atan, entendeu? Conhece parte dessa receita. Então, se você está com pigarro, está com a garganta arranhada...
Arranhando.
Chupa a balinha do Jamil, que a garganta fica macia. Fred está com a garganta macia. Entendeu? Tony Avestruz está ali com a garganta suave.
Então, eu quero dizer, viu, Jamil, que sua bala tá de parabéns.
Não, eu tô
passou no test drive. Inclusive, eu já disse aqui que... Vou passar amanhã lá no Armazém 73 e vou garantir já um...
Um saco.
Um pacotinho da bala, porque eu gostei muito. E lembrando que amanhã é quinta-feira. Amanhã é dia de... Quinta da carne no filezão. Quinta da carne no filezão. Carne de primeiríssima qualidade com o menor preço da cidade é lá. Viu? Carne bovina, suína, né? Todo tipo de carne, vermelha, branca, o que você quiser lá tem, viu?
Beleza.
Vai no filezão que lá você compra bem. Compra muito e paga pouco, porque o preço é pequenininho.
Muito bem. É, Zé Maria, boa noite.
Buenas noites, Tony Avestruz, até amanhã.
É, Fred Menezes.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, boa noite a você de casa, a você no trabalho. Obrigado pela sintonia, o pessoal da internet. Valeu a conexão. O Gabriela Esportiva desta quarta-feira fica por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas desta quarta-feira na programação da Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.